DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Issoufou, estarei na sua companhia. Noticiário. Na Síria, a cidade de Qusair, bastião dos rebeldes, é desde hoje controlada pelo exército governamental. As forças do regime entraram nesta cidade da província de Homs, cercando a principal praça e os edifícios próximos, incluindo o do município. Qusair é considerada estratégica pela sua localização central e porque está sobre o eixo que liga a capital de Damasco ao litoral. Supõe-se que o exército governamental seja apoiado pelo partido xiita libanês do Hezbollah. Ainda sobre a crítica situação no país, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, prometeu para muito breve uma conferência internacional sobre a Síria, precisando que poderá realizar-se no início de junho. Israel está a tentar evitar a transferência de armas para o movimento libanês Hezbollah através da Síria e vai continuar a fazê-lo, garantiu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Recorde-se que há duas semanas Israel atacou depósitos de armas perto da capital síria, alegando que Damasco pretendia evitar a entrega de armas iranianas ao Hezbollah. Israel disse ainda que várias vezes impediu a passagem de armas químicas ou sofisticadas para este grupo e prometeu que cada carregamento destinado à milícia que seja detectado pelos seus serviços será atacado. Na última semana, Netanyahu encontrou-se com o presidente russo, Vladimir Putin, e preveniu sobre a entrega de mísseis à Síria, que pode dificultar futuros ataques aéreos israelitas contra os alvos sírios. A capital tunisina foi hoje palco de confrontos entre salafistas e a polícia e o resultado são um morto e 15 feridos. Isto acontece como resultado da proibição do governo da cidade de Kairouan da realização do congresso anual do movimento jihadista Ansar al-Sharia. Segundo a agência France Presse, centenas de salafistas ergueram barricadas, queimaram pneus nas ruas do bairro e atiraram pedras contra a polícia, que respondeu, por sua vez, com disparos de advertência e gás lacrimogéneo. Este movimento tinha apelado aos apoiantes para se reunirem em Heta Daman, um bastião salafista a 15 quilómetros da capital, onde já tinham ocorrido confrontos na semana passada. Dois iranianos foram executados esta manhã em Teherão por supostamente serem espiões dos Estados Unidos e Israel. Um deles terá passado segredos de Estado iraniano para a agência de inteligência israelita, a Mossad. O outro terá passado para a agência de inteligência norte-americana, a CIA. O Irão acusa os dois países de tentarem impedir o seu programa nuclear com espionagem e ataques a funcionários envolvidos. Recordo-se que no ano passado o Irão executou outro alegado espião. Na Nigéria, 65 membros do grupo islamista Boko Haram foram detidos pelo exército quando tentavam se infiltrar em Maiduguri, a capital do estado de Borno, no Nordeste. Num confronto, o exército matou 10 insurgentes, deteve outros 11 e tomou ainda o seu armamento, bem como veículos. Ainda de acordo com as autoridades de defesa, as tropas nigerianas ocuparam campos e bases abandonadas pelos islamistas. Recorde-se que esta ação é a resposta prometida na última semana pelo presidente do país, Goodluck Jonathan, aos constantes ataques mortíferos dos radicais. No Zimbábue, o primeiro-ministro prometeu hoje acabar com a lei que impõe a gestão pela população negra das sociedades estrangeiras no país, caso vença as próximas eleições legislativas previstas para este ano. A lei que se referia a Morgan Tsvangirai foi adotada em 2010 pelo presidente Robert Mugabe e obriga as empresas estrangeiras no país a cederem 51% das suas cotas à população zimbabuana negra para combater as desigualdades entre negros e brancos. O primeiro-ministro também denunciou a falta de transparência na repartição da riqueza do país, falando num comício que marcou o fim da campanha do Partido Movimento para a Mudança Democrática para preparar as eleições gerais. O governo de transição da Guiné-Bissau decretou 3 dias de luto nacional, a partir de hoje, pela morte do antigo presidente de transição, Henrique Rosa, ocorrida em Portugal. Henrique Rosa morreu no passado dia 15, aos 66 anos, depois de vários meses internado no Hospital São João, no Porto. O corpo do antigo presidente chegará à Bissau na madrugada desta segunda-feira e o funeral deverá realizar-se no dia seguinte. Foram as notícias. Convidamos os ouvintes a comentarem os temas aqui tratados. Mande, por favor, o seu SMS para 0049-1758-1982-73. Repito, 0049-1758-1982-73. Acompanhe a seguir o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Olá, seja bem-vindo a mais um Juventude em Foco. Eu, Daniel Lopes, e ao meu lado a Francisca Bicho, estamos a postos para mais uma edição do programa Jovem da DW Português para a África. E hoje o nosso foco vai ser a Guiné-Bissau.
Olá a todos. Recebemos uma carta aberta enviada pelo Movimento Ação Cidadã. O documento dá conta do clima de medo que, dizem os membros do movimento, continua a ter efeitos na sociedade guineense e, em particular, nos jovens.
O Movimento Ação Cidadã dá conta ainda de restrições na liberdade de imprensa e manifestação e denuncia a violação dos direitos humanos dos civis. Quisemos tentar saber mais pormenores sobre o que se passa atualmente na Guiné-Bissau e de que forma os jovens veem o seu futuro e o futuro do país.
Ao Juventude em Foco, um dos membros do movimento, Khadija Mané, explica os motivos pelos quais levaram a Ação Cidadã a apresentar esta nova carta aberta.
Há vários casos isolados de pessoas que são agredidas, que não se manifestam, que não vão dar queixa, porque é como se a sociedade já estivesse tão passiva com esses atos que já ninguém quer saber. Ou as pessoas sabem, mas não reagem.
Na carta aberta, o Movimento Ação Cidadã denuncia a agressão por parte de elementos das forças de defesa no espaço público. O movimento denuncia a agressão à cidadã Eurizanda Baldé Fragoso, no Hospital Militar, a 16 de abril deste ano, denuncia ainda a agressão a Catarina Ribeiro Schwarzt, no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, a 6 de maio de 2013, com quem o Juventude em Foco chegou à fala, numa entrevista que vamos dar destaque mais daqui a pouco.
Quisemos saber ainda como é a vida de um jovem hoje em dia na Guiné-Bissau. Ainda do Movimento Ação Cidadã, Khadija Mané faz um retrato da situação atual no país.
Os jovens estão apáticos nos seus lugares. Vivemos cercados de espécie de PID pelas ruas, que uma pessoa onde está sentada tem outras que estão a ouvir as conversas, que é para pôr e transmitir. Não existe uma total liberdade de expressão.
Khadija Mané garante que nos dias que correm, os jovens estão sem esperança e não podem sequer sonhar com um futuro melhor.
Nós estamos realmente muito desacreditados e, desculpem a expressão, fartos de toda esta situação onde não temos lugar, onde não podemos ter sonhos, onde não podemos fazer os nossos planos, não podemos sonhar porque se nós planeamos uma coisa, no dia seguinte já nos estão a destruir esses sonhos. Se nós queremos realmente uma mudança radical no nosso país, já são 40 anos, praticamente 40 anos, pós-independência, onde vivemos nisso, onde não houve nenhuma melhoria, onde não conseguimos atingir um certo grau de conforto e de felicidade.
Apesar deste relato, Khadija Mané diz que há uma pequena luz ao fundo do túnel.
Nós, enquanto jovens, temos que ter lugar e nós esperamos que, muito sinceramente, depois das supostas eleições em novembro, que as coisas tenham um novo rumo. Nós estamos à espera disso e queremos fazer parte dessa mudança.
Khadija Mané garante que alguns casos de abusos são denunciados à polícia judiciária, mas até agora nenhum teve uma conclusão ou foi bem sucedido.
Faça a queixa e há notificações e depois, muito provavelmente, não se avança porque depois a pessoa desiste ou porque é aquela coisa. Não, nós estamos a fazer queixa de pessoas, de instituições de segurança e defesa que muitas vezes não dá em nada.
Para além da carta aberta, o Movimento Ação Cidadã garante estar empenhado em ter uma parceria com a Liga Guineense dos Direitos Humanos para a criação de uma linha telefónica de apoio às vítimas de agressão.
E terá o movimento sentido obstáculos no desenvolvimento deste trabalho?
Até então, não sabemos medir até onde as nossas ações têm tido impacto ao nível do governo. Esperamos que tenham algum impacto e nós não estamos à espera que no meio de um programa de rádio, por exemplo, apareçam lá gente, polícias ou militares, para nos prender ou agredir, mas nós esperamos que seja um resultado positivo de acharem que aquilo que nós estamos a fazer é bom para a sociedade e que deve tirar proveito.
Para que a situação de alegada impunidade e de supostos abusos de poder deixe de ser uma realidade no futuro, Khadija Mané apela para que a população da Guiné-Bissau denuncie qualquer ato de intimidação ou violação dos seus direitos por qualquer elemento das forças de segurança e ou defesa.
Nem porque a pessoa tem uma determinada farda, um determinado uniforme, que tem que usar do outro, sem motivo aparente.
Perante este clima de medo, acha que essa tarefa de reanimar os jovens e incentivar as pessoas a denunciarem será uma tarefa fácil?
Não será fácil, mas nada é fácil, não é? Muitos países chegaram onde chegaram devido a manifestações. Nós tivemos a Primavera Árabe por aí, outros tipos de manifestações que fazem a diferença.
Um dos casos de alegada agressão por parte de elementos das forças de defesa no espaço público, denunciados na carta aberta do Movimento Ação Cidadã, foi precisamente a um dos membros do grupo. Catarina Schwarzt conta na primeira pessoa o que aconteceu no dia 6 de maio de 2013, no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau.
Estávamos todos numa fila. A pessoa que me agrediu não estava à espera de ser chamada a atenção, estava acompanhada por passageiros cubanos. Ele deve ter se sentido apanhado de surpresa e não se quis mostrar inferior. Então ele reagiu, não gostou e, para piorar a situação, é um agente que trabalha no aeroporto e acho que utilizou essa função para abusar das suas capacidades.
Catarina Schwarz adianta que mais tarde soube que a pessoa que alegadamente a agrediu foi colocada em serviço no aeroporto pelas Forças Armadas a seguir ao golpe de Estado de abril do ano passado. Soube ainda que tinha viajado no mesmo avião em que estava Catarina Schwarz.
A certa altura ele diz-me: você não sabe com quem é que se está a meter, e foi fazer passar vergonha. Pegou nas minhas malas, depois dessas terem passado no raio-x, e ordenou os agentes da alfândega que abrissem as malas. E eu, nessa altura, foi quando eu me apercebi que ele trabalhava no aeroporto, perguntei para que instituição, quem é que ele estava a representar e como é que ele se chamava. Ele não me respondeu e, por isso, aproximei-me dele para tentar ler o que é que estava no crachá. Nessa altura ele agride-me na cara e esconde o crachá dizendo que eu não tinha nenhum direito de pegar ou olhar para o cartão. Tentei apelar à Guarda Nacional que estava presente para fazer alguma coisa, não fizeram rigorosamente nada.
Catarina Schwarz conta que a situação podia ter piorado.
Esta gente saiu para fora do aeroporto, eu segui-o. E lá fora estava uma pessoa que me foi esperar. Eu disse o que é que tinha acontecido. Essa pessoa foi ter com o tal Norberto Silva para exigir justificações. As coisas tornaram-se acesas e, entretanto, começaram-nos a dizer para não fazermos nada porque ele tinha sido colocado no aeroporto pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, António Jai. Então, nessa altura, me disseram também que ele tinha ido ao carro buscar uma pistola. Então, nós parámos tudo o que estávamos a fazer e no dia seguinte é que começámos a tomar outras diligências.
Apesar de se tratar de um caso isolado, Catarina Schwarz garante que este tipo de situações acontece com frequência na Guiné-Bissau.
Membro do Movimento Ação Cidadã, Catarina Schwarz adianta que este tipo de situações acontece sobretudo com os cidadãos guineenses. Falando ainda sobre o clima de impunidade que diz ser vivido na Guiné-Bissau, Catarina Schwarz se refere que as vítimas dos alegados abusos não fazem queixa por temerem que a situação não vá avante. Ao Juventude em Foco, relembra um caso em específico.
No outro dia, em conversa com uma pessoa bem informada, ele recordou-me de um caso militar que chegou a ser preso, não sei concretamente por que razão. Passado uns tempos, um grupo de militares foi à Polícia Judiciária espancar, o polícia tinha mandado prender o tal militar, espancaram-no e libertaram o tal militar.
Mesmo perante este contexto, Catarina Schwarz considera que deve estimular a população para fazer queixa e denunciar, mesmo que as mesmas não sejam consideradas a fim de dar volta à situação. E qual será o papel dos jovens?
Aqui na Guiné-Bissau não há muitas formas de manifestação pública de jovens, nada disso, mas se tiver uma investigação rápida, vamos perceber que através das músicas há jovens dos bairros que se juntam e fazem músicas de intervenção com uma carga simbólica muito grande, manifestarem o seu desagrado em relação à situação política e militar.
Mesmo com letras que denunciem certas situações, Catarina Schwarz garante que as canções de intervenção passam na rádio e não há censura.
Não sei se é porque não conhecem esses grupos, não sei se é porque é uma música, não se leva tão a sério. Mas já é uma forma de manifestação.
E uma das vozes que mais assume o combate aos abusos vividos na Guiné-Bissau é a Liga Guineense dos Direitos Humanos, que reivindica uma sociedade mais justa. Atenta aos casos de violação dos direitos humanos, o presidente da Liga Guineense, Luís Vaz Martins, ilustra a situação de medo que se vive no país.
Nos últimos meses, é justamente um clima de tensão, de muito medo, onde, efetivamente, alguns métodos de intimidação, de tortura, de perseguição e restrição de liberdade é o retrato do que tem vivido ultimamente.
Dando espaço à impunidade e não garantindo a salvaguarda dos direitos humanos na Guiné-Bissau, Luís afirma que é cada vez mais difícil ser-se jovem no país.
É muito difícil, efetivamente. Não há horizontes a curto prazo que garantam aos jovens uma saída feliz para a crise em que o país está envolvido e, efetivamente, cada vez mais escasseia a esperança de um amanhã melhor. É por isso que a Liga compreende a aflição dos jovens e é nessa senda que também a Liga se solidariza com a situação dos jovens e das todas as vítimas de perseguição e de maus-tratos no nosso país.
Se a situação de abusos impunes não for controlada, Luís Martins acredita que o futuro dos jovens guineenses irá ser ainda mais complicado, temendo que a resposta para a violência seja mais violência.
A única esperança é efetivamente ver os órgãos restabelecidos através das eleições e ver a situação mudar com o apoio da comunidade internacional, porque se a situação prevalecer, nós acreditamos que aquilo que tem sido sempre o nosso receio é que as pessoas depois utilizem uma espécie de meio à resistência violenta para responder aos atos violentos de que têm sido alvos.
Uma situação que o presidente relembra que a comunidade internacional está cada vez mais atenta e disposta a apoiar.
E com este tema nos despedimos. O Juventude em Foco de hoje fica por aqui. Mas já sabes, para a semana voltaremos. E o Filipe Ferminen vai substituir-me por uma semana. O Filipe esteve aqui ao nosso lado a acompanhar a emissão. Olá, Filipe.
Olá. Na semana que vem sou eu que vou estar ao lado de Francisca Bicho. E nós já estamos preparando mais uma edição do Juventude em Foco.
Então, marcamos encontro no próximo domingo. Até lá, tchau.
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 Caro ouvinte, comente os temas abordados no nosso noticiário. Por favor, mande o seu SMS para o 0049-1758-198273. Repito, 0049-1758-198273. Tempo agora de ouvir o sexto episódio da radionovela do Learning Bayer Aprender de Ouvido sobre Direitos das Crianças.
DW Learning Bayer Aprender de Ouvido.
Bem-vindos ao Learning Bayer Aprender de Ouvido e ao sexto episódio da série sobre Direitos das Crianças e Trabalho para a Paz. Hoje vamos até o Mali, onde os serviços de saúde, como na maior parte dos países em vias de desenvolvimento, são uma das principais preocupações. Mamadou Niafo recebeu ajuda da organização não-governamental francesa Au Fil de la Vie, ou seja, no decorrer da vida em português.
Eu tinha vergonha de andar pela minha zona porque as pessoas olhavam para mim de uma maneira perturbante. Às vezes, envolvia-me em lutas com pessoas que estavam a olhar espantadas para mim.
Mamadou Niafo, que tem agora 25 anos, tinha noma desde bebê. Trata-se de uma infecção gangrenosa, aguda e fulminante, que afeta a boca e o rosto das crianças. Teve uma infância muito difícil e o seu único crime é ter nascido numa família pobre. O pai de Mamadou, Ali Niafo, recebe-nos no seu estabelecimento num bairro popular na periferia de Bamako, a capital do Mali. Ali explica que tentou tratar o filho, que não tinha ainda um ano, quando a doença se manifestou.
Era uma doença misteriosa para nós. Não sabia o que fazer, por isso decidi levá-lo para ser tratado no centro de saúde de Kotiala, a 400 quilômetros a sul de Bamako. Este centro ficava a 15 quilômetros da minha casa. Mamadou era tão pequeno que o punha numa caixa para transportá-lo. Andei de um lado para o outro durante 2 semanas, mas acabei por ter de parar porque fiquei sem dinheiro.
Apesar de já não ter mais dinheiro, Ali Niafo não podia simplesmente desistir e nada fazer pelo seu filho. A opção mais barata e acessível era a medicina tradicional.
Enviamos o Mamadou para a aldeia de Samanyana, não longe de Bamako, para um tratamento tradicional. Uma mulher conseguiu neutralizar as bactérias. Ele já não tinha dores, mas era demasiado tarde. Ele já não tinha nariz.
A medicina tradicional conseguiu impedir que a doença se espalhasse. É bom existir medicina tradicional, uma vez que muitos africanos não têm acesso à medicina moderna, em parte por causa dos custos elevados dos medicamentos feitos em países desenvolvidos. Este é especialmente um problema para as pessoas de regiões rurais. Muitas vezes, voltam-se para a medicina tradicional que se baseia no uso de plantas medicinais. É a principal forma de tratamento para 80% da população na África subsaariana. Apesar dos remédios tradicionais serem vistos como efetivos no tratamento de doenças comuns, o seu efeito terapêutico é limitado, especialmente quando se trata da doença Noma e dos seus efeitos. Alguns anos mais tarde, a família Niafo mudou-se para Bamako. Foi difícil para Mamadou, que não tinha nariz, integrar-se entre as crianças locais. Algumas fugiam dele, outras recusavam-se a partilhar comida ou bebidas com ele. Mamadou e a sua família voltaram-se para Deus, até que descobriram uma ONG que ajuda pessoas que têm Noma. Foi em 2006. Mamadou recorda.
Soubemos de Aofil de Lavie, graças a um amigo da família, que é enfermeiro no Hospital Gabriel Touré, em Bamako. Ele disse ao meu pai que havia cirurgiões no Mali especializados em Noma. O meu pai levou-me até lá e, alguns dias depois, fomos ao hospital conhecer Al-Khalifa Touré, que me pôs imediatamente na lista.
Al-Khalifa Touré dirige a filial maliana da ONG, que trabalha com parceiros suíços e franceses. Os franceses fazem as cirurgias, enquanto os enfermeiros suíços tratam da assistência médica. Todos conhecem bem a doença Noma, incluindo Al-Khalifa Touré.
Crianças com menos de 6 anos são as mais vulneráveis à Noma. Geralmente, uma criança apanha a doença por causa de má nutrição ou de uma doença infecciosa que não foi corretamente tratada. A Noma pode, depois, instalar-se.
Os membros de Aofil de Lavie fazem viagens regulares ao coração do Mali. Organizam campanhas de sensibilização e aumentam a sensibilidade das pessoas para a doença. Também tentam compilar estatísticas sobre quantas crianças têm, de facto, Noma. Quando os especialistas europeus chegam, os pacientes são levados para um centro de saúde em Bamako e preparados para a operação. Al-Khalifa Touré.
Tratamos-los se têm lesões infectadas. Pode melhorar no espaço de 3 semanas. Damos espirulina aos que estão anémicos, o que é o caso de praticamente todos. Depois eles ficam com um nível suficientemente alto de hemoglobina para sobreviver à operação. Normalmente engordam um pouco antes da operação por causa da espirulina.
O grupo de Mamadou foi tratado em 2007. A operação decorreu no Hospital Gabriel Touré, em Bamako. Ele conta o que aconteceu.
Primeiro, deram-me uma anestesia geral. Depois, os cirurgiões tiraram algum osso e pele do meu próprio corpo para me fazerem um novo nariz.
Os especialistas do Ocidente desempenham um papel muito importante não só por disponibilizar informação, mas também por fornecerem fundos. Eles preenchem uma lacuna, diz Al-Khalifa Touré.
Bom,
Sabe que não existe um bloco operatório para cirurgias plásticas no Mali. Por isso, nunca temos material suficiente. Os nossos parceiros trazem tudo o que precisamos, tudo o que não temos. Deixam-nos algum material e regressam com o restante.
A ONG também está a ajudar o Mali a honrar um compromisso que assumiu, juntamente com outros 192 países em todo o mundo, relativamente às crianças. O Mali ratificou a Convenção dos Direitos da Criança, que foi redigida pelas Nações Unidas em 1989. O artigo 24 estipula: os Estados-partes reconhecem à criança o direito a gozar do melhor estado de saúde possível e a beneficiar de serviços médicos e de reeducação. Velam pela garantia de que nenhuma criança seja privada do direito de acesso a tais serviços de saúde. O melhor estado de saúde possível não diz só respeito à saúde física de uma criança, mas também ao seu equilíbrio psicológico. E este é um facto que não se pode negligenciar, tendo em conta o quão devastadora pode ser a Noma. É por isso que o Fil de la Vie e os seus parceiros se mantêm em contacto com os seus antigos pacientes para os acompanhar ao longo do seu cotidiano. Al-Khalifa Touré.
O nosso objetivo não é operar as crianças e abandoná-las. Acompanhámo-las durante anos, se não décadas, depois da operação. Algumas das crianças que tratamos são depois cuidadas por outras organizações que as enviam para a escola.
Mamadou não teve de reinscrever-se na escola. Nunca parou de estudar, embora se tenha atrasado por causa da sua doença. Está agora no nono ano e é corajoso.
Não vou à escola desde que voltei do hospital, porque é um bocado longe da minha casa e não tenho meios de transporte. A minha saúde ainda é frágil. Por isso, o diretor da escola disse que eu podia fazer um exame no final do ano sem ir às aulas.
Hoje, Mamadou está muito feliz e não quer que outras crianças sofram como ele por causa de uma doença que pode ser evitada. Ele sabe do que fala.
É preciso saber que a Noma é causada por malnutrição, falta de vitaminas. Por isso, pediria a todos os pais que cuidem dos seus filhos. A doença começa com manchas pretas na boca. Depois, as bactérias comem os lábios e o nariz. Aconselharia todos os pais a lavar a boca dos filhos regularmente e a variar os seus alimentos e assegurar que comem refeições nutritivas.
A história de Mamadou é um exemplo de como o acesso a bons cuidados da saúde pode fazer uma mudança positiva na vida de uma criança. Mas é um caso isolado na África subsaariana. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2009, só 5 dos 46 países da África subsaariana estão no caminho para cumprir o objetivo do desenvolvimento do milénio de reduzir em 2/3 a mortalidade de crianças com menos de 5 anos antes de 2015.
E assim termina o sexto episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre direitos das crianças e trabalho para a paz. Este episódio é da autoria de Mahamadou Koné. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje convidamos os ouvintes a comentarem os temas abordados na nossa emissão. De Angola escreveu-nos Pedro Mateus e ele diz: sabemos que todos os homens nascem iguais, que o seu Criador os dotou de certos direitos, entre os quais vida, liberdade e felicidade. Para garantir estes direitos, chega a não conhecer estes fins, o povo fará o quê? Por que é que os governantes poucas vezes cumprem com as suas promessas? A pergunta de Pedro Mateus. Lafou Baldé da Guiné-Bissau diz: o governo guinense fez um decreto de 3 dias de luto pela morte de Henrique Rosa, ex-presidente de transição da República. O mesmo ouvinte voltou a mandar outro SMS a comentar outro tema. Estamos sempre com um programa Juventude em Foco sobre direitos humanos. Tudo é grave, mas um dia chegará ao fim. Isto a comentar uma peça que foi transmitida no programa Juventude em Foco. Inúcia Inchaço diz que na Guiné-Bissau nem tão pouco a liberdade de imprensa. A comunidade internacional deve tomar medidas contra as chefias militares. E há tempo ainda para anunciar os vencedores dos concursos da Deutsche Welle. Arlindo Almeida dos Santos, de Cabo Verde, e José Patrício, de Portugal, receberam um iPod. Fabiano Albernaz, do Brasil, recebeu um rádio de ondas curtas. Vencedores dos dois últimos concursos da Deutsche Welle. Anunciaremos o resto nos próximos dias. Boa noite.